show está no ar.
Pessoas que admiram o sucesso de outras e lamentam não ter a mesma sorte, o mesmo talento, não ter nascido com a mesma estrela. Agem e raciocinam como se o triunfo alheio fosse fruto do acaso, presente dos céus, um troféu que pousasse na cama do vencedor enquanto ele dormisse absorta e preguiçosamente. Essas pessoas talvez se surpreendessem ao descobrir de quanto suor se alimenta uma vitória. A verdade é que nada vem de graça nessa vida. Enquanto não nos decidimos arregaçar as mangas e perseguir o que queremos, estamos fadados a ficar na plateia, admirando e invejando as conquistas alheias. Que despertemos hoje com a consciência de que do céu só cai chuva. Que já levantemos da cama compreendendo que milagres só acontecem em favor de quem trabalha e luta, e que com essa percepção não percamos nem um só minuto e persigamos implacavelmente nosso espaço no palco dessa vida. Pois a verdade é que ninguém nasce apenas para aplaudir. Todos nós nascemos para brilhar. Hoje é dia 5 de fevereiro, dia do... Você sabe que hoje é dia do datiloscopista?
Datiloscopista. Traduza, Renato.
É dia também do dermatologista, chegou a rimar, hein?
Oh.
E dia do maquinista, não, tô brincando, aí já era demais.
O é datiloscopista, dia... só para o ouvinte saber, aquele profissional...
Que tira a pressão da... As digitais.
Digitais, exatamente.
Das pessoas. E hoje também é dia nacional da mamografia.
Mamografia.
É, mamografia.
Exame importante para prevenir o câncer de mama.
Sem dúvida. Olha, a pessoa que nasce no dia 8, desculpa, no dia 5 de fevereiro, tem muita capacidade mental, imaginação fértil, qualidades que a levam a enxergar com facilidade soluções criativas que a maioria das pessoas leva um pouco mais de tempo para perceber. Apesar de inteligente, está sujeita a se deixar influenciar por pessoas negativas. E por isso deve ser prudente e saber se cercar de gente positiva. Seu temperamento é um tanto instável e seu estado de humor às vezes muda repentinamente e sem motivo aparente, embora essas quedas de astral sejam normalmente de curta duração e não cheguem a comprometer a sua disposição. É um tanto geniosa a pessoa do dia 5 de fevereiro, viu? E por vezes chega a parecer teimosa, principalmente quando se trata de defender sua independência. Pode obter êxito nas artes ou em qualquer atividade em que possa aproveitar sua inventividade e suas ideias originais. Também nasceram no dia 5 de fevereiro, ninguém menos, rapaz do céu, o que tinha de jogador de futebol famoso, que nasceu no dia 5 de fevereiro, só craque, Neymar, fazer aniversário hoje, Carlitos Tevez.
Tevez também?
Também.
Mas olha
e
só.
Como se não bastasse, o português Cristiano Ronaldo.
Mas
é mole,
olha,
cara.
Olha só.
E tem também...
Coincidência das coincidências.
É,
né?
Isso, só super craque, né? E também a atriz, ou devo dizer ex-atriz e agora ministra, Regina Duarte. Então, ela também de aniversário hoje, dia 5 de fevereiro, e ao contrário do Neymar, do Tevez, do Cristiano Ronaldo, parece que não joga nada, viu? Mas em compensação é bela atriz e agora e agora ministra também, escolhida lá pelo presidente. Bom, para você, quer seja jogador, quer seja ministra, quer seja atriz ou ator, não importa, ou quem sabe confeiteiro, um grande aniversário, feliz aniversário e muitos e felizes anos de vida.
98 FM.
98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Ontem contamos a segunda parte da história de Débora Iva, fazendo uma breve retrospectiva. Ao se desentender com a mãe e não ser aceita na casa do namorado, Débora decide aceitar o convite de Ivan e eles acabam indo para Quitandinha, onde o rapaz vai em busca de ajuda de um tio. Através de um conhecido desse tio, Ivan consegue emprego como caseiro de uma chácara. E vão ambos, ele e Débora, cuidar da propriedade. Até que um dia, aproveitando a ausência de Ivan, o dono da chácara, que até então tinha se comportado com decência, investe sobre a menina. E a partir daí, que retomamos a narrativa. Perguntou do meu marido, assim de brincadeira, porque os dois tinham saído juntos. E foi então que eu perguntei: mas, falando sério, onde que ele tá? Para minha surpresa, ele respondeu que o Vã tinha ficado na cidade, terminando o tal serviço que ele tinha passado. E que depois iria buscá-lo. Aí fez um comentário sobre o cheiro da comida que eu estava fazendo. Falou que estava morrendo de fome. E foi se aproximando do fogão. Eu pensei que ele fosse olhar o que tinha nas panelas. Só que, para o meu espanto, ele nem olhou na direção das panelas. Veio direto assim, se aproximando de mim, levantou a mão e começou a acariciar o meu rosto. Olha, eu senti um arrepio, porque eu percebi o que estava acontecendo, mesmo sem ainda acreditar. Tanto que pensei comigo: meu Deus, de novo não. Será possível que... Olha, eu senti um pavor tão grande naquela hora. Porque imagine, estávamos apenas nós dois ali. Meu marido, na cidade. Sem nem imaginar o que estava acontecendo. Eu conheci aquele olhar. Ele passando a mão assim no meu rosto, no meu cabelo, e me olhando daquele mesmo jeito que o meu padrasto costumava me olhar. Você é uma menina muito bonita, sabia? Eu não conseguia nem falar. Percebi que estava correndo perigo. Porque não era difícil imaginar o que aconteceria logo em seguida, e não deu outra. Percebi que ela vinha para cima de mim com tudo. E não sei de onde que eu tive presença de espírito para fazer assim um gesto rápido e escapar daquela situação. Ele sorriu, visivelmente constrangido e contrariado. E para minha sorte, se afastou do fogão, puxou uma cadeira e sentou ali perto da mesa. Aí perguntou se ainda tinha café. Olha, eu tremia enquanto pegava a garrafa térmica e servia aquele maldito café. Mais do que assustada, Eu estava apavorada. Minha cabeça funcionando a mil por hora. Eu tinha consciência de que estávamos sozinhos ali. Repito, meu marido longe. Sem nem imaginar o que estava acontecendo. Eu não ia aguentar aquilo de novo. Meu Deus, justamente agora que a minha vida parecia estar se encaminhando. Enquanto eu terminava o almoço, ele ficou ali o tempo todo, sentado naquela cadeira e me observando. Mesmo de costas, eu sabia que ele estava de olho em mim, porque sentia as minhas costas queimando. Serviu seu prato, porque ele falou que iria almoçar. E durante aqueles minutos de terror, ele não tentou mais nada. Agiu normalmente, como costumava agir até então. Até que pelas tantas perguntou: escuta, Débora, me diga uma coisa. Quantos anos você tem? Eu? Completei 18 agora, em agosto. Sério? Nossa! Pensei que você tivesse pelo menos uns 20, 21. Mas e você e o Ivan, vocês estão juntos há muito tempo? Acho que uns 8, 9 meses, talvez. Você deve gostar muito dele, né? Pra vir morar aqui, nessa chácara? Sim, porque normalmente menina assim da tua idade quer mais, sabe, de balada, de shopping. Ele ficou ali conversando comigo. E eu naquela agonia, naquela angústia. Até que, para o meu alívio, ele levantou da cadeira e falou que ia buscar o Ivan. Só que, para minha surpresa, em vez de sair pela porta, se aproximou assim de mim, me estendeu a mão. Bom, até aí tudo normal. E fez uma coisa que até então não tinha feito. Me deu um beijo no rosto e, me olhando daquele mesmo jeito, com aquele olhar de cobiça, aquele olhar de desejo que me deixava apavorada, que Deus me perdoe, com aquele olhar de tarado. Até que, para o meu alívio, quando eu já estava até me preparando para me defender, virou as costas e foi embora. Olha, eu cheguei a cogitar contar para o Ivan o que tinha acontecido. Só que eu fiquei com um medo tão grande, porque imagine se eu contasse para ele, eu tenho certeza de que o Ivan não ia deixar barato. Então fiquei com medo da reação dele. Imagine, se ele fosse tirar satisfação com o patrão, o que iria acontecer? A gente não podia se desentender com ele. Estávamos tão bem ali naquela chácara, e de mais a mais, ele precisava do emprego. Nós dois precisávamos de um lugar para ficar, mais do que de emprego. Foi só por isso que me calei. Só que, infelizmente, aquela foi a primeira vez, a primeira tentativa daquele homem. Sempre que aparecia na chácara, normalmente o Ivan estava na lida, e ele ficava ali conversando comigo. Olha, eu sentia até um tremor pelo corpo todo quando escutava o barulho daquela caminhonete. E quando ele vinha buscar o Ivan para fazer algum serviço lá na casa dele, na cidade, já me batia aquele medo, aquela preocupação, aquele de ele deixar o Ivan lá, como já tinha acontecido naquela primeira vez, e voltar sozinho para tentar alguma coisa comigo. Ele sempre falava ou fazia alguma coisa que me deixava de sobreaviso. Mas graças a Deus, nunca mais aconteceu nada demais. Ele nunca tentou nada. Nunca chegou a forçar uma situação a ponto de que eu, até que numa dessas vezes, Ele levou o Ivan para fazer o jardim da casa dele. E como já tinha acontecido daquela primeira vez, voltou ali para a chácara. Olha, quando eu escutei o motor daquela caminhonete, eu gelei. Eu gelei. E tremi durante todo o tempo que custou ele chegar, estacionar o carro e entrar. Fiquei de olho na porta, com o coração batendo descompassado, apavorado. Aí estranhei quando ele apareceu assim na porta e entrou com algumas sacolas. Bom dia, Débora. Ó, comprei umas coisinhas pra você aqui, viu? O Ivan falou que você não tem muita roupa. Dá uma olhadinha, vê se serve. Ainda com medo, eu abri uma das sacolas e tinha dois vestidos. Na outra, uma calça jeans, uma bermuda e duas camisetas. Eu não estava esperando. Na verdade, eu estava esperando uma coisa e aquilo me surpreendeu. Mesmo assim, depois de olhar, eu falei que não precisava. E então ele perguntou se eu não iria provar. Provar? É, para ver se serve. Não, acho que não precisa. Eu vou usar de qualquer maneira, até porque se ficar grande, qualquer coisa. Mas eu faço questão. Sabe aquele tipo de situação que você não consegue imaginar um jeito de escapar? Eu sabia o que ele estava querendo. E olha, enquanto eu não provei aquelas roupas, uma a uma, ele não sossegou. Só que ainda tinha mais. De repente, ele apontou assim para a terceira sacola e falou: então, eu também tomei a liberdade de escolher umas roupinhas íntimas para você. Dá uma olhada. Vê o que você acha. Eu peguei aquela sacola, abri. O corpo todo tremendo. Na minha cabeça se passava tanta coisa. Eu cheguei a pensar em sair correndo porta fora, entrar no meio do mato. Vi que tinha três conjuntos de lingerie dentro daquela sacola. Um branco, um preto e um vermelho. E tinha também uma camisola. Olha só, Deus, para saber o meu constrangimento. Eu agradeci, só que pro meu espanto, porque eu não pensei que ele fosse chegar tanto. Ele prova para ver se ficou bom. Não precisa, acho melhor prova assim. Não precisa ficar com vergonha. Você tem um corpo tão lindo, prova. Eu desimagine se eu iria provar aquelas peças. Até porque não era só entrar lá no meu quarto, provar e me olhando no espelho. Ele ia querer ver. Eu jamais ficaria vestida só de calcinha e sutiã na frente daquele homem. Aliás, nem na frente dele, nem na frente de nenhum outro homem que não fosse o Ivan. Mas a exemplo do que já tinha acontecido com os vestidos e com as camisetas, ele continuou insistindo. Pediu que eu provasse pelo menos a camisola. Além de tudo, tinha aquilo que mais me apavorava: o jeito como ele olhava para mim. Aquele olhar de tarado. aquele olhar de bicho. Eu me sentia como se estivesse diante do meu padrasto, juro por Deus. Era o mesmo jeito de olhar, a mesma expressão. De repente, vendo que eu realmente não ia provar aquelas lingeries, ele falou uma coisa que, olha, se é que era possível, me deixou ainda mais assustada. Com você bobinha, Débora. Será que você não percebe que eu poderia te dar uma vida de rainha se você quisesse? Você é tão bonita. Se a gente se entendesse, você nem precisava largar do Ivan. Eu podia te cobrir de ouro. Pensa nisso. Ele falou aquilo para o meu espanto. Veio de novo para o meu lado e fez aquilo que eu tanto temia e que até então não tinha acontecido ainda. Dessa vez ele veio com tudo e tentou me agarrar à força. Olha, eu sinceramente não sei de onde tirei força para me livrar dos braços daquele monstro. Até gritar eu gritei. Fiz de tudo, mesmo sabendo que não tinha ninguém me ouvindo, que ninguém poderia vir em meu socorro. Eu gritei por socorro. Eu gritei por ajuda. Repito, não sei como consegui me desvencilhar e sair correndo para fora. Estava disposta a me esconder no meio do mato se ele tivesse a ousadia de vir atrás de mim. Graças a Deus, acho que ele deve ter se tocado. E olha, eu tremia. Eu tremia, meu corpo todo trepidava, já imaginando a reviravolta que com toda certeza daria com a nossa vida, na minha e na do Ivan. Até que pelas tantas, eu escondida atrás de uma árvore, vi ele saindo para fora. Ficou olhando assim na direção do mato. E aí falou aquela frase: pode voltar, Débora. Não precisa ter medo de mim. Vem. Quero conversar com você, vem. Eu sem saber o que fazer, eu saí de trás daquela árvore e fui até o meio do caminho. E apavorado do jeito que estava, não me restou nenhuma alternativa senão falar: o senhor pode falar daí, eu não vou me aproximar mais. Ele então pediu desculpas, assim à distância. Falou que tinha perdido a cabeça. E pediu que eu não comentasse nada com o Ivan. Eu não respondi. Até porque, dizer o quê, meu Deus? Estava tão assustada, estava tão apavorada, até que ele entrou na caminhonete e eu ergui as mãos para o céu quando ele se foi. À tarde, não foi ele quem trouxe o Ivan para casa. Meu marido veio com outra pessoa, um outro funcionário do velho. Naturalmente, quando me viu, ele percebeu que eu estava esquisita. E como não estaria, meu Deus? Perguntou o que tinha acontecido. Eu acho que, aliás, eu acho não. Ele não devia fazer nem ideia do comportamento do nosso patrão pelas costas dele. Até porque eu nunca tinha comentado nada, de medo. Eu falei que não era nada, mas é lógico que ele não acreditou. E começou a me pressionar. E de repente começou a passar pela minha cabeça as cenas daquele dia terrível. Aí comecei a lembrar também do que tinha passado nas mãos do meu padrasto, sabe? Veio assim uma cena atrás da outra. Eu comecei a entrar num desespero. Comecei a me perguntar, enquanto o Ivan continuava ali, querendo saber se tinha acontecido alguma coisa. E aquelas cenas, eu estava tão abalada que comecei a chorar e acabei contando tudo. O que o seu Jorge andava fazendo naqueles últimos tempos. Mostrei, inclusive, as roupas que ele tinha comprado para mim. Eu já imaginava que o Ivan fosse reagir mal. Só não imaginei que seria tanto. Olha, ele ficou tão nervoso. Ele ficou tão bravo. Ele ficou tão descontrolado como eu jamais o tinha visto até então. Eu vou atrás desse velho. Eu vou matar esse desgraçado. A ousadia desse cara. Pelo amor de Deus, Ivan. Você não pode. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada? Como que não aconteceu nada? Eu vou socar esse sujeito. Mas eu não vou matar esse cara. Isso não vai ficar assim. Por um momento cheguei a me arrepender de ter contado. Não sei como consegui mantê-lo ali durante aquela noite. A gente não conseguiu nem dormir, para se ter uma ideia. Quando pela manhã eu fui para a cozinha, fiz café. Só que em vez de partir para o trabalho, tratar dos bichos, ele de repente olhou para mim e falou: vai arrumar tuas coisas, Adão. Arrumar? Mas como assim? Do jeito que eu tô te falando, Débora. Pega a tua roupa, bota naquela mala. O que não couber, você põe em alguma sacola. Tínhamos tão pouca coisa. Tudo que tínhamos. Cabia em tão pouco espaço. Eu não estava entendendo aonde ele queria chegar, se bem que já imaginava. Só que, meu Deus, se a ideia dele fosse sair daquela casa, largar daquele emprego e, sobretudo, aquele lugar onde a gente podia, pelo menos, dormir, para onde que a gente iria, meu Deus? Mas ele estava tão revoltado que, pelo jeito, não iria querer nem receber os dias trabalhados. Acabamos indo a pé da chácara até a cidade, debaixo daquele sol forte. Eu só imaginando, meu Deus, o que será da nossa vida? Para onde que a gente vai agora? Talvez para casa do tio dele, que era a única pessoa que a gente conhecia. Só que, se voltássemos para casa do tio dele, teríamos que contar o que tinha acontecido. Só que a ideia dele nem era essa. Nem cogitou ir até a casa do tio. Eu estava morrendo de sede e de fome. De modo que saímos perambulando pela rua, sem ideia do que seria nossa vida. Passamos, na verdade, o dia todo perambulando, nós dois, sem saber o que fazer. Passamos fome, sede, medo. Depois que arranjamos aquele serviço, eu pensei que nunca mais a gente dormiria na rua, como já tinha acontecido aqui em Curitiba. Eu fiquei até me perguntando, meu Deus, será que tem alguma coisa de errada comigo? Meu Deus, uma vez atrás da outra, quando eu penso que vou ter um pouco de paz. Será que de algum modo eu dava liberdade, eu incentivava, mesmo que inconscientemente, os homens a agir daquele jeito comigo? Primeiro o meu padrasto, e agora o patrão. Eu botei isso na cabeça, alguma coisa de errado tinha comigo. Só isso para explicar. À noite, morrendo de fome, com sede, o Ivan resolveu ir até a casa do tio. Até estranharam quando nos viram ali, com aquela mala e aquela sacola de roupa. E quando o Ivan contou que não iria mais trabalhar pro seu Jorge, meu tio ficou de olho estalado e fez um monte de pergunta. Pelo jeito, sei lá se ele estava acreditando. No fim, nos aconselhou a voltar para a casa do pai do Ivan. Só que Ivan disse que para lá a gente também não voltava. Passamos aquela noite ali e no dia seguinte saímos de novo perambulando pela rua. E mais uma vez, sufoco, fome. Até chorar eu chorei. Me senti completamente sem saída. No fim, acabamos indo até a rodoviária. Até que por volta das 5 horas, a gente ali num canto, quando de repente, sabe quando você parece que tá, parece que é um filme, ou parece que é um sonho, quando de repente ouvimos aquela voz. Ivan? Ô, Ivan! Ô, meu Deus, finalmente eu achei vocês. Você sabe que eu tô desde o meio-dia procurando por vocês. A gente olhou na direção daquela voz e, na verdade, nem eu, nem ele, nem o Ivan, nenhum de nós dois acreditou. Era o pai dele. Ele nos contou que seu irmão, o tio do Ivan, tinha ligado para avisar sobre o que estava acontecendo. E ele então resolveu ir até Quitandinha nos buscar. Olha, foi a maior surpresa de toda a minha vida. O Ivan ainda fez jogo duro, até porque estava tão magoado com o pai. Diz que não iria ficar onde eu não era bem-vinda. E foi então que o velho falou que tinha ido buscar nós dois. Que iria permitir que eu ficasse morando na sua casa. Que inclusive nos daria ajuda no que fosse necessário. Até para construir um puxado nos fundos da casa para a gente morar. Sabe quando você não acredita? Não. Eu não sabia se ria ou se chorava. Acabamos voltando a Curitiba naquele mesmo instante. Quer dizer, antes fizemos um lanche que o meu sogro financiou, porque a gente estava morrendo de fome. Também puder, não tínhamos comido nada o dia todo. Olha, eu estava tão sem esperança, estava tão desacorçoada. Que juro, se alguém me dissesse que aquilo iria acontecer, eu não acreditaria. Aí de uma hora para outra, aconteceu um milagre. Ficamos morando como marido e mulher ali no quarto de solteiro do Ivan, pelo menos nos primeiros tempos. Estive até na casa da minha mãe depois. Conversei com ela, inclusive. Até porque o pai do Ivan quase me exigiu que eu fizesse isso. Só que não sei, eu não senti que a minha mãe tivesse mudado de ideia em relação àquilo que tinha acontecido, em relação àquilo que eu contei, de certo modo. Eu até entendo. Ela gosta muito dele. Quem sabe até tenha acreditado em mim. Mas por medo de perder aquele traste do Claudinei, deve ter preferido fingir que não entendeu ou que não acreditou. De todo modo, não importa. E Eu e o Ivan começamos uma vida nova a partir daquele dia. Duas semanas depois, ele arranjou um emprego no mercado. E a gente foi tocando a vida. Já estávamos começando a construir o puxado nos fundos do quintal do meu sogro. Quando tivemos a melhor de todas as surpresas, eu descobri que estava grávida. Imagine, meu Deus, a alegria minha, do Ivan e de todo mundo ali naquela casa. Até meu sogro ficou emocionado. Imagine se não ficaria. Era o seu primeiro neto. Deus nos abençoou com esse presente. Sabe, quando eu olho para trás e penso em tudo o que aconteceu, e juro por Deus, essa carta talvez pareça longa a quem está escutando, mas eu não consigo contar a metade do que aconteceu. De tanta coisa ruim que encontramos pelo caminho. Tanto que, repito, quando olho para trás, eu juro que não acredito que passei por cima de tudo. Foi preciso passarmos fome, sede, frio, medo, dormirmos debaixo de marquise, mas juro, valeu a pena. Para chegarmos a esse momento glorioso, juro por Deus que valeu a pena. Eu passaria por tudo de novo, se preciso fosse. Porque realmente valeu a pena. Quando fomos abençoados com esse presente de Deus, que é o bebê, que Deus colocou na minha barriga, com esse verdadeiro milagre em nossas vidas, que é o nosso filho, esse anjinho que veio para trazer ainda mais alegria à nossa vida, depois de tanto sofrimento, a única coisa que eu consigo dizer é isso: sofri, chorei, padeci, comi o pão que o diabo amassou, mas juro por Deus, valeu a pena.
Non ho più paura di te, tutta la mia vita sei tu, vivo di respiri che lasci, che consumo mentre sei via. Non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più restare ferma ad aspettare. Io che avrei vissuto da te, nella tua straniera città, sola con l'istinto di chi sa mai. Sola, ma pur sempre con te, non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più sentirmi stanca di aspettare. No, amore, no, più non ci sto,
você do signo de Áries. Ariano, Ariana, olha, você tem um potencial imenso de energia, capaz de te proporcionar resultados ótimos. Agora, talvez esteja utilizando mal essa força. E talvez resida aí a razão de você não estar conseguindo tudo o que queria. Porque concentrar a tua atenção toda num assunto de cada vez, numa atitude de cada vez, pro resultado aparecer. No romance, não afrouxe, mas também não agrida. Aprenda a mostrar personalidade sem hostilidade e sem autoritarismo. A Corebege, número 89, hora 11:30 da manhã. Touro, bom dia. Taurino, taurina, assuma consigo mesmo o compromisso de estar sempre melhorando. O teu sucesso, teu avanço na vida, dependem basicamente, Touro, do teu esforço. É? Portanto, não crê em sorte, destino ou coisa que o valha. É? Acredite sim na tua força de vontade, na tua determinação. No romance, enfrente qualquer situação com segurança. Charme e carisma você tem de sobra. Viu? A cor em violeta, número 41, hora 6 da tarde. Gêmeos, bom dia. Olha, geminiano, pensamentos e emoções muito úteis quando a gente os domina, mas muito perigosos quando tomam conta da gente. Portanto, né? Tome cuidado com o que anda sentindo e com o domínio da tua mente. O romance, vá à luta se quer alguma coisa mudando, acontecendo, até porque felicidade não é milagre não, viu? Felicidade é consequência de procura, de iniciativa. Cor é vermelha, número 45, hora 11 da manhã. Alô, Câncer. Câncer, não deixe nada te fazer desistir daquilo que quer, viu? A pessoa que tem grandes sonhos é sempre mais forte do que as outras, mas tem que dar mais duro também. Verdade é essa, né? Age de forma que teus projetos não fiquem só no plano da teoria. Um sonho só se transforma em realidade se a gente se dispõe a levantar da acomodação e fazer o que precisa ser feito. No romance, lembre-se, o coração vai sempre atrás da emoção, mas é a cabeça que garante a segurança. Cor é laranja, número 17, hora 10:30 da manhã. Bom dia para você de Leão. Leonino, leonina, procure ficar neutro diante de palavras e atitudes alheias, sobretudo se por uma razão ou outra puder influenciar negativamente a tua disposição. Se a gente se deixa levar pelas opiniões ou pelas atitudes dos outros, não tem sossego para fazer aquilo que precisa ser feito, né, Leão? No romance, cuidado com as decisões definitivas, hein? Saiba dar tempo ao tempo, Leão. Cor é salmão, número 36, hora 8:30 da noite. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, não se limite a repetir os gestos e esforços do dia anterior, da semana passada, porque a gente, quando tem vontade de conseguir resultados, tem que estar se melhorando a cada dia que passa, né? No romance, especialmente nessa fase, procure tomar cuidado para que tuas atitudes aproximem uma certa pessoa em vez de afastar. Que é o que a gente faz às vezes, até mesmo sem perceber. A cor é prata, número 15, hora favorável, 4 da tarde. Alô, você de Libra? Olha, Libra, colabore com a convivência, não se deixando aborrecer tanto por atitudes alheias que talvez nem tenham a importância que você lhes está atribuindo. Tudo melhora quando a gente se torna menos melindroso, né? Mais tolerante. No romance, não admita que confundam teu lado doce, né? Com fraqueza. Tem gente que confunde e aí quer montar cavalinho. Cuidado. Cor é dourada, número 12, hora 10 da manhã. Alô, Escorpião. Escorpião, procure tornar-se a pessoa mais positiva que você conhece. E dessa forma, acredite, você estará atraindo todas as boas influências do mundo para realizar os teus sonhos. Não tem caminho melhor, né? Tática melhor do que essa. É pensar positivo e esperar sempre o melhor. No romance, não se julgue precipitadamente, nem leve tudo à ponta de faca. A cor é bordô, número 26, hora favorável, 7 da noite. Alô, Sagitário, analise fatos e possibilidades antes de qualquer decisão importante, mas uma vez decidido, não fique divagando ou questionando o caminho escolhido. A gente tem que ter decisão. Pensa antes, mas uma vez pensado, bota a mão na massa. No romance, lembre-se de que uma conquista depende de planejamento também. Saiba escolher as palavras e atitudes adequadas. A cor é azul, número 81, hora favorável, 2:30 da tarde. Alô, você de Libra. Olha, Libra, colabore com a convivência, viu? Não se deixe aborrecer tanto por atitudes que talvez nem tenham a importância que você está dando. No amor, não admito que confundam teu lado doce com fragilidade. Cor dourada, número 12, hora 10 da manhã. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, cuidado com as emoções que você deixa se instalar no teu espírito, né? Coisas como perder confiança e ficar com pena de si mesmo, por exemplo, Nossa, você não tem ideia do que isso prejudica os resultados da nossa vida. São as piores pragas a que um ser humano pode sucumbir na vida. Essa coisa de sentir pena de si mesmo, se julgar incapaz, cuidado com isso. No romance, atenção, faça o que estiver a teu alcance para agradar, mas também não se diminui, até porque amor é aquela velha estrada de dois sentidos, tem que ir um pouco, vira outro pouco, mais ou menos na mesma intensidade, senão a Curé Verde, número 89, hora 11:30 da manhã. Olha, Aquário, bom dia, o mais importante para o teu sucesso nessa fase será reconhecer e valorizar as próprias qualidades, mesmo que uma circunstância ou outra esteja talvez fragilizando a tua autoconfiança, coisa que acontece de vez em quando, né? No romance, mostre definição. Primeiro passo para a felicidade é saber com certeza o que a gente realmente quer e precisa. A Curé Vermelha, número 16, hora 8:30 da noite. Peixes, bom dia. Olha, Pisciano, procure evitar se sentir deslocado diante de uma situação ou diante de uma pessoa, né? O modo como a gente se sente acaba determinando as circunstâncias da nossa vida. Imponha-se uma consciência maior do teu valor e as pessoas à tua volta, você vai perceber, vão começar a também te valorizar mais. No romance, procure o equilíbrio. Nem se deixe dominar, eventualmente, nem tente impor sistematicamente as tuas vontades, as tuas opiniões. A Curé Bege, número 32, hora favorável, 5 da tarde.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De Norte a Sul! Alô, Curitiba!
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Era uma sexta-feira e eu estava no ônibus voltando para casa. Quando recebi aquela mensagem, como recebia praticamente todos os dias naquele mesmo horário, uma mensagem do meu namorado. Ele queria saber onde que eu estava, se já tinha saído da empresa, já estava indo embora, e eu respondi que sim. Estava chegando no ponto, inclusive. Foi então que ele pediu: escuta, tem como você dar uma passadinha aqui em casa antes pra gente conversar, que eu tenho um assunto importante pra te falar. Mas precisa ser agora? Precisa. Mas o que que é? Dá pra você me adiantar? Não, é que não tem como. Por mensagem não dá. Olha, eu fiquei tão preocupado, porque o jeito como ele falou não era o jeito como ele falava comigo. Sabe, parecia meio seco, esquisito. E aquela novidade, assunto importante para conversar, assunto que não poderia esperar. Justo ele, que sempre falava comigo, tanto através de mensagens, quanto, sabe, conversando pelo telefone ou pessoalmente, sempre um jeito assim tão carinhoso, tão apaixonado. Ele sempre me chamava de amor. Era assim que ele se dirigia a mim. Olha, nem um beijo ele mandou no final, como também era do seu costume. Será que tinha acontecido alguma coisa? Bom, pelo jeito tinha, né? Mas morávamos ali perto, a 3 quadras de distância. Só que assim que me aproximei da casa dele, eu estranhei, porque ele já estava me esperando no portão. E o mais interessante é que não estava sozinho. Minha prima estava junto. Sabe, meu coração já bateu um pouco mais forte. O que será que a Elisa estaria fazendo ali? Ela também morava perto, na esquina. Os dois, inclusive, eram muito amigos, mas eu não entendi o porquê daquilo. os dois ali na frente do portão esperando por mim. Será que tinha a ver com aquela conversa que ele falou que precisava ter comigo? Só podia. Na verdade, o que estranhei mesmo não foi nem a presença dela ali com ele, mas aquele clima esquisito, aquela atmosfera assim sombria que eu senti quando me aproximei. Os dois me olharam de um jeito tão estranho que, juro, senti que alguma coisa terrível eles tivessem para me falar. Me aproximei, cumprimentei os dois, e nisso a Elisa falou: bom, eu vou deixar vocês sozinhos e depois a gente se fala, tá bom? Sabe aquele clima pesado? Aquela coisa assim meio fantasmagórica. Mal cheguei e ela já foi saindo. E daquele jeito esquisito. Antes mesmo de dar um beijo no Ricardo, eu perguntei o que que a Elisa estava fazendo ali com ele. O que os dois estavam conversando, se tinha a ver comigo. Mas ele falou que não tinha nada a ver. Que ela estava só passando ali em frente e parou para cumprimentá-lo. Foi então que eu me aproximei para lhe dar um beijo. Só que, pro meu espanto, aconteceu uma coisa que eu jamais poderia imaginar, que nunca tinha acontecido. Ele virou a cara. Virou a cara para mim e falou: Ludmila, calma que a gente precisa conversar primeiro. Ludmila? Mas por que isso, meu bem? Você nunca me chamou pelo nome. O que está acontecendo? Dá para você me falar? Então, é sobre isso que eu quero conversar com você. O que está acontecendo é que eu acho que esse nosso namoro já foi longe demais. Como é que é? Você está falando sério? Você está terminando comigo? Ele só balançou a cabeça, como se estivesse concordando. E olha, eu já senti as lágrimas despencando dos meus olhos, rolando pela minha face. Por que que você está fazendo isso? Dá para eu saber qual é o motivo? Você não gosta mais de mim? Você está gostando de outra pessoa? É isso? Sabe, eu fazia as perguntas, mas não dava nem tempo de ele responder. Até porque estava tão nervosa. Aquilo nunca tinha me passado pela cabeça, que ele fosse terminar o namoro comigo. Porque eu senti que tinha alguma coisa muito estranha. Primeiro, aquela coisa dos dois estarem juntos ali, como que esperando por mim. Depois ela se afastando, eu fazendo aquelas perguntas todas, e ele dizendo que o nosso namoro já tinha dado o que tinha que dar, que estava na hora de terminar. Olha, eu chorei tanto, tanto, porque não dava para entender. Estávamos tão bem, ou pelo menos eu pensava que estivéssemos. No dia anterior, por exemplo, ele tinha ido lá em casa jantar com a gente. Depois ficamos assistindo televisão, namorando ali no sofá. E agora vinha me falar que o nosso namoro já tinha dado o que tinha que dar, que tinha chegado a hora de terminarmos. Vamos convir. Mais de 2 anos de namoro. Era uma coisa que realmente não dava para entender. Aliás, foi isso que ele pediu para mim, que eu entendesse. Como entender uma coisa dessa? Foi o momento mais difícil da minha vida. Assim que ele entrou, eu ainda fiquei um tempo ali parada na frente daquele portão, olhando na direção da porta da casa, como se estivesse esperando um milagre, que de repente ele surgisse de volta diante daquela porta e dissesse que era tudo uma brincadeira, que ele continuava apaixonado por mim, que não queria terminar o nosso namoro ou coisa nenhuma. Só que os segundos foram passando, os minutos, e nada. A porta permaneceu fechada. Quando me dei conta de que tudo era realidade e não apenas um sonho ruim, eu me dirigi àquela porta aí. Sabe, achei melhor voltar para minha casa. O que mais eu poderia ficar fazendo ali, naquele lugar? Só que ao chegar na esquina, dei de cara com a minha prima no portão. Ela morava ali, bem pertinho. Ao me ver e ao notar a minha tristeza, ela quis saber o que tinha acontecido. E eu falei a verdade, que o Ricardo tinha terminado comigo. Ela ficou ali tentando me consolar, dizendo que sentia muito, mas que eu precisava seguir com a minha vida, que não adiantava chorar, principalmente por alguém que, ao que tudo indicava, não queria mais nada comigo. Olha, chega a ser engraçado alguém te dar esse conselho num momento como aquele. É tão fácil falar de fora. Meu Deus, o Ricardo era tudo para mim. Ele era o amor da minha vida. Para dizer a verdade, ele era a minha vida. Cena a cena, eu, desde o começo, eu comecei a, parece que passou um filme assim na minha memória, desde o momento em que a gente tinha se conhecido, desde o primeiro beijo. Eu fui recordando a nossa história. A gente tinha se conhecido depois que ele tinha se mudado com a família ali para aquele bairro. Um dia a gente pegou o mesmo ônibus e ele puxou conversa comigo. Ainda no ponto, nem tínhamos entrado no ônibus ainda. Depois pediu o meu telefone, aí a gente passou a trocar mensagens. Até que rolou o nosso primeiro encontro. Sabe, tudo aconteceu assim tão rápido. Naquele nosso primeiro encontro, por exemplo, ele me levou a uma pizzaria e já naquela mesma noite trocamos o nosso primeiro beijo. Depois ele confessou que tinha se encantado comigo antes mesmo de puxar assunto. Desde a primeira vez que tinha me visto, esperando pelo ônibus, no ponto. E eu também não nego que eu tinha achado um cara assim bonito quando trocamos as primeiras palavras. Só que nunca imaginei que fôssemos acabar namorando, que eu fosse me apaixonar tão perdidamente quanto tinha me apaixonado. Sabe, ele me conquistou com tanta facilidade e causou uma revolução tão grande na minha vida que eu, sinceramente, não consegui lembrar de como era a minha vida antes dele, antes da gente se conhecer. Minha vida, na verdade, sabe, tinha sido assim um ensaio para a vida verdadeira que eu passaria a viver depois que a gente se encontrou. E agora ele tinha terminado tudo. E tudo daquele jeito, sem mais nem menos, sem uma explicação, da noite para o dia. Repito, no dia anterior, estava tudo tão bem entre nós, ele tinha jantado com a gente na minha casa. Depois, a gente ficou ali no meu quarto assistindo televisão. Até amor a gente tinha feito. Isso no dia anterior. Sabe, não dava para entender o que tinha acontecido para que ele tomasse aquela decisão tão absurda. Olha, o meu mundo ruiu. Foram os minutos mais terríveis que eu já tinha passado. Eu, sinceramente, nem sei como estava conseguindo caminhar até minha casa. Assim como eu também não sabia como seria a minha vida dali para diante. Ao chegarmos em casa, dali de fora, eu percebi que não devia ter ninguém, porque não havia nenhuma luz acesa. Até estranhei, porque a minha mãe não era de sair. E ela chegava cedo do serviço. Falei para Elisa que ela nem precisava entrar comigo, que podia voltar para casa dela. numa boa que eu iria ficar bem. Mas não sei por que ela fez questão de entrar. Acho que por notar que eu não estava no meu normal. Só que assim que abri aquela porta, repito, a casa estava toda assim às escuras. Mas assim que entrei pela porta, antes mesmo que eu colocasse o dedo no interruptor para acender a luz, olha, foi a maior surpresa de toda a minha vida. Tinha uma multidão ali naquela sala. Minha mãe, minha irmã, meu pai, parentes, alguns amigos, todos ali olhando para mim. Numa fração de segundo eu me perguntei em pensamento, o que está acontecendo, meu Deus? Será que está todo mundo sabendo que ele terminou comigo? E foi isso que me passou pela cabeça. Por mais absurdo que possa parecer, que estivesse todo mundo ali já sabendo que o meu namoro tinha terminado e todo mundo para me consolar. Só que aí eu olhei assim pro lado e vi que o Ricardo também estava ali. E olhando para mim, e aquilo foi a coisa mais esquisita do mundo. Meu Deus, o que tinha acontecido? O que estava acontecendo, afinal? E ele estava sorrindo. Me olhando com aquela cara assim de felicidade, pensei comigo, o que será que está vendo? Será que eu morri de tristeza e acordei no paraíso? Juro que não estava entendendo nada. De repente, todo mundo veio para o meu lado, me parabenizando. Eu ali, feito uma idiota, perdida no meio daquela confusão. Foi então que ele pediu um pouco de calma, pediu silêncio. E quando todo mundo se calou, ele se aproximou. E eu vi que ele estava segurando alguma coisa na mão. Só que não consegui identificar o que era. Até que ele mostrou assim a mão, e eu notei que era um porta-joias. Meu coração quase saltou pela boca. Ele então abriu aquele porta-joias, e eu vi que era um par de alianças. Nem tive tempo de assimilar, na verdade, porque em seguida ele me fez aquela pergunta que, juro, passe o tempo que passar, jamais vou conseguir apagar da minha memória. Até porque, depois de tudo aquilo que tinha acontecido, daquele susto, como que eu ia imaginar, meu Deus? Não tinha como. Ludmila, já não me bastava ter você apenas como minha namorada. Por isso é que eu terminei o nosso namoro. Agora há pouco. Sabe por quê? Porque eu quero mais, eu quero muito mais. Quero ter você para sempre comigo. Por isso eu preciso saber. Você precisa me falar. Você aceita se casar comigo? Sabe quando você não acredita? Meu Deus, ele tinha acabado de desmanchar o nosso namoro. Eu ainda estava com o rosto banhado em lágrimas, com o coração partido, sem saber o que fazer da minha vida. E de repente entro pela porta e sou recebida com aquela surpresa. Pensei que não tivesse ninguém em casa, tudo escuro. Olha, não sei como não morri. Só que se tivesse morrido, teria sido de alegria. Eu teria chegado feliz ao céu. Depois daquela pergunta, ficou o maior silêncio dentro daquela casa. Parecia que ninguém conseguia nem respirar. tamanho suspense. Eu simplesmente não resisti. De repente, minha garganta começou a se apertar, eu senti que ia chorar. Senti que, sabe quando você tenta evitar, mas não está conseguindo? Desabei no choro, antes mesmo de responder. Só que dessa vez, naturalmente, foi um choro de alegria, de felicidade. Falei, eu demorei a acreditar que aquilo estivesse mesmo acontecendo. Até que consegui olhar para ele e dizer que sim. Na verdade, eu disse que sim baixinho e depois gritei. E gritei tão alto que acho até que quem passava lá na rua conseguiu ouvir. Aquele foi, sem dúvida, o momento mais sublime de toda a minha vida. Ele então, sem desfazer aquele sorriso, tirou a aliança de compromisso que eu tinha no dedo e substituiu por aquela de noivado. E depois me deu um beijo tão apaixonado que quase me sufocou. E depois pediu desculpa. Mas olha, juro por Deus, mesmo sentindo aquelas coisas maravilhosas que eu nunca tinha sentido com tanta intensidade, juro por Deus, eu fiquei tão brava com ele, mesmo ele pedindo desculpa. Sei que você ficou triste, mas é que eu queria te fazer uma surpresa. Surpresa? Você quase me mata. Eu quase morri. Meu coração quase parou de bater. Será que não tinha um jeito mais? Para mim também foi difícil fazer o que eu fiz, acredite. Mas o importante é que agora você sabe. Aliás, já faz tempo que você sabe que você é mulher da minha vida. Eu só quero tornar isso assim oficial. E quer saber uma coisa? Eu não ouvi quando você respondeu. Dá para você repetir? Você quer se casar comigo, ser minha para sempre? Meu Deus, todo mundo já sabia daquela surpresa. Inclusive, a danada da minha prima. Eles quase me mataram de susto. Todo mundo de combinação. A Elisa, por exemplo, estava lá no portão, conversando com ele, para acertar os detalhes. Porque era ela que queria me esperar na frente da casa dela, porque sabia que eu passaria por ali. Aí ia disfarçar, me distrair, até que ele conseguisse terminar o combinado. E eu acabei chegando um pouco antes da hora. Nem era para eu ter encontrado a Elisa ali na frente da casa do Ricardo. Dali de casa, todo mundo também sabia, mesmo porque foi a minha mãe e a minha irmã que prepararam um jantar para a gente comemorar o nosso noivado. Enquanto a gente se abraçava, foram colocando a comida na mesa. Eu não cansava de admirar a minha própria mão. Eu não cansava de olhar para aquela aliança dourada, já com os nossos nomes gravados por dentro. Não conseguia, na verdade, nem acreditar que aquilo estivesse realmente acontecendo. Parecia um sonho. Eu tinha sido conduzida do inferno ao paraíso, mas assim em questão de segundos. Ria e chorava ao mesmo tempo. Só que se chorava também, repito, não era mais de tristeza, nem de desespero, nem de amargura. Era da mais pura e completa felicidade. Sabe, amor, fiquei feliz demais com a surpresa que você me fez. E ao mesmo tempo, com vontade de te matar. Porque olha, eu quase não aproveito a parte boa da surpresa. Porque você quase me matou do coração. De qualquer modo, depois do alívio, foi a coisa mais gostosa, o momento mais maravilhoso de toda a minha vida. E aquilo me fez ver aqueles poucos minutos de desespero, de tristeza, que mesmo que por um pequeno espaço de tempo, sabe, aquilo me fez sentir como seria minha vida sem ter você comigo do meu lado. Foi a pior sensação do mundo. Você me fez experimentar uma dor tão profunda, um vazio tão grande. Eu sei que vai ser assim a minha vida toda, se um dia a gente se separar. Por já saber como será a minha vida sem a tua presença, foi que eu aceitei o teu pedido de casamento. E se você quer saber, não quero te perder nunca mais, mas nem em sonho. Nem que seja por uma fração de segundo. Quero ter você para sempre aqui do meu lado. Pois só consigo ser feliz com você. Qualquer segundo, qualquer minuto que eu passe sem você do meu lado, eu sinto que é um minuto vazio, um momento perdido. Porque só do teu lado é que meu coração pulsa de verdade. Só nos teus braços é que a vida faz algum sentido para mim.
I'll be your hope, I'll be your love, be everything.